Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé, que é o Padre Paulo Ricardo. Quero convidar você, com grande alegria, a estarmos juntos e refletir a respeito do Evangelho deste domingo, que é o oitavo domingo do tempo comum. Quero que você mesmo se coloque numa atitude de oração diante de Deus. Não é mesmo que você esteja dirigindo, onde você estiver ouvindo esse programa, para realmente que Deus ilumine seu coração com a palavra desse domingo. O Evangelho desse domingo é São Lucas capítulo 6, versículos de 39 a 45. Você se lembra que nós estamos lendo o chamado Sermão da Planície de São Lucas, em que Jesus se dirige à multidão e aos seus discípulos. Aqui ele coloca uma série de ensinamentos que nos outros evangelhos estão meio espalhados. Aqui ele coloca, dirigido aos discípulos. Não se trata de polêmica com os fariseus, com os escribas. Não. Aqui ele fala diretamente ao coração dos discípulos. E diz: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Essa frase dirigida aos fariseus é uma coisa. Os fariseus hipócritas estão lá dirigindo, mas dita aos discípulos quer dizer o seguinte: vamos nós, cristãos, ouvir o que o nosso bondoso mestre, o que Deus está falando para nós. Onde é que está a cegueira do cego que guia outro cego? Veja, eu quero aqui começar essa reflexão com uma partilha, uma coisa assim bem pessoal. Eu sou padre, vocês sabem, há 26 anos, já faz um tempinho. E durante muito tempo, as minhas pregações sempre foram muito coerentes com a igreja, com a tradição. Mas olhando para trás, eu vejo que as minhas pregações tinham um defeito. Se fosse para colocar numa expressão qual era o defeito do padre Paulo Ricardo, sei lá, há 10, 15 anos atrás, chama-se moralismo cansado. O que é um moralismo cansado? Quer dizer o seguinte: eu vi um evangelho como esse daqui, qual é o centro, digamos assim, qual é o tema? Se a gente tivesse que resumir o evangelho desse domingo numa frase, é Jesus chamando a atenção dos seus próprios discípulos e dizer: tenham cuidado com a hipocrisia. Ou seja, de você aparentar fora uma coisa que, na verdade, você não é dentro, interiormente. Pois bem, há anos atrás eu pegaria um evangelho desse e ia transformar isso num cavalo de batalha, num troço, que eu ia pegar o chicote e a cadeira como um domador de circo para tentar domar os leões e chamar todo mundo à coerência, ser uns hipócritas, etc e tal, e ia arrebentar com o negócio. Hoje, eu vejo que ali tinha um defeito. É aquilo que eu chamo de moralismo cansado. Ou seja, você vê que, no fundo, no fundo, você não tem condições de ser santo. Você não tem força para ser santo. E, no entanto, você não arreda o pé, você não desiste. Você, com a chibata, vai chicoteando você mesmo até com suas... Não, tem que ser santo, seu... Desculpa a palavra, seu desgraçado. Você vai ter que ser santo, seu infeliz, seu filho da mãe, E eu, então vamos lá, chicoteio a mim mesmo e as pessoas que estão ouvindo. Moralismo cansado. Essa era a minha tendência. Do outro lado, a gente tem um outro erro, que está muito mais na moda do que o meu moralismo cansado, que eu diria, chamaria com outro nome, Eu chamaria isso de um sentimentalismo preguiçoso. O que é que é o sentimentalismo preguiçoso? É o seguinte: não, Deus é bom. Ah, não, Deus não vai condenar ninguém. Para com isso. Para que esse moralismo, né, de ficar condenando as pessoas, etc e tal? Nada. Olha, Deus vai perdoar tudo. Porque, afinal das contas, Deus é uma gracinha. Deus é tão legalzão que ele vai perdoar tudo. Então, isso chama-se sentimentalismo preguiçoso. Você tem uma visão de Deus sentimentalista, você não precisa se esforçar, joga fora o chicote, joga fora a cadeira, entendeu? Senta no sofá, vai lá na cozinha, estoura uma bacia de pipoca e vai assistir novela. Chama-se sentimentalismo preguiçoso. Ou seja, você não precisa se converter. Já está tudo feito. Acabou. Vamos gozar a vida, porque Deus é legalzão. Então, veja, nós temos dois extremos aqui. E esses dois extremos, exatamente assim, aquilo que Jesus não ensinou. O moralismo cansado é aquela atitude meio, digamos assim, vou usar uma linguagem que não é muito popular, mas em todos os casos, é uma atitude pelagiana, né? Pelagiano, que quem que era Pelágio? Era um monge irlandês que tinha essa coisa de não, você tem que ser virtuoso, porque se você não for virtuoso, você tem que ser coerente, você tem que, etc e tal, porque nós temos tudo, basta você parar de ser sem vergonha e se converter, toma vergonha na cara. Ou seja, o ser humano tem poder para ser santo por suas próprias forças, sem precisar da graça de Deus. E do outro lado, aquele sentimentalismo preguiçoso é mais ou menos a atitude de Lutero, que é o contrário de Pelágio. Né? Não, eu tenho fé na misericórdia de Deus. As obras não salvam ninguém, basta eu acreditar que Deus, né, vai me salvar e está tudo feito. Mas qual é a verdadeira posição católica? Exatamente está no fato de que a graça de Deus, o Espírito Santo derramado em nossos corações, transforma o nosso coração interiormente. E se nós pararmos de atrapalhar Deus e tivermos uma vida espiritual, Deus vai transformar a pequena chama da graça que está dentro de nós em um fogo que é capaz de realmente produzir atos de amor. É uma coisa, é uma realidade que brota verdadeiramente de nossa união com Jesus. Então vejam só o evangelho desse domingo. O evangelho desse domingo diz assim, veja: não existe árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros e nem uvas de plantas espinhosas. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. O que é que o evangelho desse domingo está nos dizendo? Veja, é pelos frutos que você conhece a árvore. E qual é a nossa árvore? Bom, se você quer dar bons frutos, Jesus mesmo matou a charada, ele explicou isso no capítulo 15 de São João. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permanecei em mim e dareis bons frutos. Então, não se trata agora de você, espinheiro. Não se trata agora de você, má árvore estéril, querer, de repente, produzir obras de caridade, de amor, de santidade. Entendeu? Você olha para o espinheiro e diz, com um chicote na mão, seu espinheiro desgraçado, você tem que dar uvas saborosas, e chicoteia o espinheiro, e poda o espinheiro, e reprime o espinheiro, mas nunca que um espinheiro vai dar bons frutos. Ao mesmo tempo, não adianta você chegar e dizer para o espinheiro, com bons sentimentos, e um sentimentalismo preguiçoso, dizer, preocupa não, espinheiro, Deus não espera de você bons frutos. Produza seu espinho feliz. Porque, afinal das contas, Deus não quer o amor, Deus não quer a caridade, Deus não quer o fruto maduro da santidade. Gente, isso é tão revoltante, só de ouvir, que você fica, a gente fica se perguntando assim, mas como é que é possível que Lutero, né, achasse que basta ter fé para você dizer, não, tá tudo de boa. Cara, escuta, o evangelho não é o evangelho do amor? Como é que um Deus de amor não produz filhos que amam? Filho de peixe, peixinho é. Qual é a natureza do cachorro? É latir. Qual é a natureza da vaca? É mugir, dar leite, comer capim. Essa é a natureza da vaca. Qual é a natureza do filho de Deus? Se Deus é amor, o filho de Deus tem que amar. Mas isso, nós só iremos produzir esse amor se nós formos enxertados na videira verdadeira, Jesus. E é aqui que a gente se livra do moralismo. É aqui que não vai ser na base do chicote e da cadeira que você vai fazer o espinheiro produzir fruto. É somente se nós formos enxertados na verdadeira videira que é Jesus. E aí, muito bem, ótimo, Padre Paulo, poético, mas como que faz isso na prática? Na prática, é o seguinte, se você quer produzir o fruto do amor, você, eu, nós, que somos maus, somos egoístas, somos preguiçosos. Se você quer produzir o fruto do amor, então nós precisamos de um auxílio divino. E o primeiro auxílio divino que Deus nos dá, não é? É aquilo que é uma reformulação da alma, que somente a graça pode dar, que é aquilo que a gente chama estado de graça. Veja só, isso aqui eu insisto, eu peço a vocês, por favor, vamos ouvir aquilo que a tradição da Igreja de 2000 anos, não invente moda, não invente seu caminho, vamos seguir o caminho que os santos seguiram. Acho que ninguém de nós duvida que na Igreja Católica existem milhares e milhares de santos que produziram o fruto do amor. Quando você vê a história dos grandes santos, você vê ali o fruto. Então você vê realmente aquilo que Jesus está dizendo. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, uma árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Quem é o santo? O santo é a árvore boa, que produz frutos bons. Mas como que essa pessoa, que é feita do mesmo barro do qual nós somos feitos, foi capaz de produzir essas obras de amor? Bom, se você vê um ser humano produzindo obras divinas, é porque tem algo de divino dentro dele. É porque ele foi enxertado, ele foi colocado como ramo da videira que é Jesus, porque somente Jesus faz isso. Então nós precisamos, em primeira coisa, gente, estar em estado de graça. Nós estamos aí às portas da quaresma, tá? É, quarta-feira que vem, já é quarta-feira de cinzas. Então, primeira coisa, você precisa se confessar. Você precisa se arrepender de seus pecados mortais, dos seus pecados graves e voltar para o estado de graça. Mas para com esse negócio de querer agora, né, ficar em pecado mortal e dormir tranquilo. Ah, não, eu confesso mês que vem. Mas nunca que você vai sair desse negócio. Você pode, todos os dias, ficar chicoteando você mesmo, não é? E dizendo, seu desgraçado, seja coerente, eu só vou me confessar quando finalmente eu for coerente. Bom, você está querendo que uma tartaruga voe. Entendeu? Não é da natureza da tartaruga voar. Como você quer que uma criatura em pecado mortal produza frutos de caridade e de amor? Isso não existe, gente. Vai se confessar. Porque o beabá, o passo número um, é você ter a centelha da graça, a chama divina, acesa no seu coração. Então não adianta você olhar para uma vela apagada com uma cadeira e o chicote na mão, dizer, ilumina, desgraçada. Vai, ilumina, cadê sua luz? Seja coerente, sua velhinha sem vergonha, sua vela hipócrita. Não, gente, para de moralismo, não adianta você querer da vela apagada luz. Você precisa dar a ela a centelha divina, nem que seja uma mecha que fumega. Não tem aquela... a velhinha que você que apagou e ela está com aquela brasinha fumegante, tem ali uma pequena centelha, um braseirozinho que está saindo uma fumacinha. Pois bem, daquela pequena centelha, daquela brasazinha que está ali, é capaz de surgir uma chama. Velhinha de aniversário, não é? É mestra em fazer isso, não é isso? Velhinha de aniversário, você apaga e ela acende de novo, apaga e ela acende de novo. Pois nós temos que, né, entender que se ela acendeu de novo, é porque ela não apagou, não existe mágica. Se ela acendeu de novo, é porque ali ficou uma pequena brasa. Esta brasa, essa pequena chama divina, você adquire quando você está em estado de graça. Quando você vai lá, confessa sinceramente os seus pecados e está em estado de graça. Muito bem, esse é o beabá, esse é o primeiro passo. Você está unido ao Cristo. Você está em estado de graça. Renuncia a todos os seus pecados mortais com uma decisão. Peça a Deus essa graça de uma decisão firme e vai lá e se confessa. Pronto. Começou. E aí? O que é que a gente faz depois na prática? Bom, agora, essa centelha, essa mecha que fumega, vai ter que se transformar em chama. E para isso se transformar em chama, você precisa estar com Jesus. O próprio Jesus diz qual é o caminho, né? Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Aí vem. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Esse permanecer em Jesus se dá através do contato constante com a palavra de Jesus, mas não como uma pregação moralista ou como um conhecimento acadêmico livresco, mas como uma verdade que brilha durante a nossa oração. Nós estamos aí no tempo da Quaresma. Uma das obras fundamentais da Quaresma é a oração. Veja, você precisa aqui ter um contato com Jesus e dizer a Ele, Jesus, eu quero amar. Mas se vós não vierdes em meu socorro, Senhor, eu nada poderei. Uma vela apagada não ilumina ninguém. se não for a vossa graça. Então, nessa quaresma, aproveite. Pegue um livro da vida de um santo. Pegue algum livro que fale do amor que você pode dar a Deus através do Espírito Santo. E através desse amor que, apaixonado de amor por Jesus, vai pedindo a Ele: Jesus, eu quero amar. Por favor, Senhor, eu preciso da vossa misericórdia. A quaresma é sim um tempo de penitência, é sim um tempo de matar o homem velho, a mulher velha que está dentro de nós, é sim um tempo de conversão. Mas antes de fazer, de realmente nós darmos esse passo, nós precisamos entender, não é? Por que é que eu vou matar o homem velho? Tá? Ou seja, como é que eu vou abraçar a cruz? Como é que eu vou fazer todas essas conversões e viver essas mortes renunciando ao mundo, ao pecado, etc., se eu não vi o amor de Cristo, se não tem um amor que me motiva? O amor de Cristo, a caridade de Cristo. Se você tem um grande amor, você deixa tudo. Se você não tem esse amor, você não deixa nada. Permanecei em mim, diz Jesus. Permanecer em Jesus, nós precisamos estar com Ele. E aí sim, nós podemos não somente ler este Evangelho, mas viver este Evangelho compreendendo: esta árvore só dará bons frutos se nós estivermos unidos a Ele. Senhor Jesus, nós queremos vos pedir, Senhor, às portas da quaresma, às portas desse tempo de graça e de conversão. Senhor, derramai o Espírito Santo do vosso amor em nossos corações, para que a chama do amor se acenda, o amor divino se acenda, e nós possamos produzir os bons frutos da caridade, do amor para convosco, para com os nossos irmãos. Mas, Senhor, se não vierdes em nosso auxílio, nós nada podemos, nós nada somos. O amor divino só pode sair de uma árvore divina. E é somente unido a vós, Jesus, verdadeira videira, que nós daremos esses frutos divinos da caridade e do amor. Livrai-nos, Senhor, do moralismo cansado de querer produzir frutos quando, na verdade, eu sou somente um espinheiro. Livrai-nos, Senhor, do sentimentalismo preguiçoso, de não querer produzir nada, porque eu desisti de mim, eu desisti do amor. Dai-me, Senhor, a verdadeira graça de um coração católico que acredita na santidade. Fazei-me permanecer em estado de graça, unido ao ramo, ao tronco da verdadeira videira, para que, permanecendo em vós, constantemente alimentado pela seiva da vossa palavra, do Espírito Santo, eu possa ir me transformando e dar os frutos maduros que vós quereis e esperais de mim. Obrigado, Senhor, porque eu sei que já ouvistes a nossa oração. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe e Senhora, nos guie no caminho desta quaresma, para que, exorcizados de todo espírito de moralismo cansado e de sentimentalismo preguiçoso, cheguemos à Páscoa definitiva convosco, em que jamais vos abandonemos e permaneçamos em vós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.